Muito bom dia. Estando na hora da nossa reunião, iríamos dar início à reunião. Cumprimento todos os senhores deputados e passava já uma notinha para o bom funcionamento dos trabalhos. Solicito a todos os senhores deputados que liguem o microfone quando usarem da palavra. A reunião será gravada e hoje terá uma gravação especial para que o canal da Assembleia da República possa fazer uma peça especial do o início formal dos trabalhos das comissões. Passaríamos para a ordem do dia. No ponto 1, apreciação e votação da ata, referente à reunião de 18 de abril da semana passada. A ata foi distribuída, como normalmente fazemos. No Outlook colocamos todos os documentos, vão sendo colocados todos os documentos e o mesmo aconteceu em relação à ata. Portanto, os senhores deputados tiveram a oportunidade de analisar. Pergunto se há alguma observação a fazer. Se não há observação, passamos à votação. Quem vota contra? Aprovada. Passaríamos então para o ponto 2, informação da baixa à comissão na generalidade das seguintes iniciativas legislativas. E, portanto, nós estamos a falar aqui de iniciativas legislativas que deram entrada na anterior legislatura. Estas não, são as outras, peço desculpa. E, portanto, projeto de lei número 3 do PCP, regime de dedicação exclusiva no Serviço Nacional de Saúde. Aqui compete ao grupo parlamentar do PSD indicar o relator. Não sei se o grupo parlamentar o quer fazer agora, já, ou se quer depois enviar por meio. Portanto, aguardamos a indicação do relator para o projeto de lei número 3, regime de dedicação exclusiva no Serviço Nacional de Saúde. Projeto de lei número 14, do Bloco de Esquerda, medidas urgentes para captar, fixar e valorizar os profissionais do Serviço Nacional de Saúde, garantindo acesso, assim o acesso à saúde a toda a população. Cabe ao grupo parlamentar do PS a indicação de relator.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia. O Partido Socialista indica a Sra. Deputada Eurídice Pereira.
Muito bem. Muito obrigada, Sr. Deputado. Fica indicada a Sra. Deputada Eurídice. Projeto de lei número 49 do Bloco de Esquerda, regime de comparticipação para nutrição entérica. Esta iniciativa já foi agendada e discutida em plenário do dia de ontem, 23, portanto, não há nomeação de deputado relator. Passaríamos para o ponto 3, informação da baixa à comissão das seguintes iniciativas. Projeto de resolução é título informativo apenas, este ponto, e portanto eu vou ler o título dos projetos de resolução das seguintes iniciativas. Projeto de resolução número 14, regresso ao modelo e gestão em PPP dos hospitais de Braga, Loures e Vila Franca de Xira. Projeto de resolução número 16, médico de família para todos. Projeto de resolução número 17, peço desculpa, todas estas são da Iniciativa Liberal, modelo de gestão dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde. Projeto de resolução número 27 do Bloco de Esquerda, recomenda ao Governo a revogação das normas do despacho número 1668 de 2023, de 2 de Fevereiro, que excluem as e os portugueses no estrangeiro da lista de médico de família e do acesso a uma equipa de saúde familiar. E, finalmente, projeto de resolução número 18 do Chega, número 28 do Chega, pela comparticipação da dieta completa em pó, Modulen e BD para doentes com doença de Crohn. De acordo com as deliberações, eu dou nota que tivemos ontem uma reunião da mesa com os coordenadores. Nessa reunião da mesa com os coordenadores, nós tomámos algumas decisões, deliberações. Essas deliberações seguiram para o senhor coordenador ontem por mail. Não seguiram para os senhores deputados, porque íamos ter a reunião para todos. Portanto, a metodologia é a seguinte. Pelo menos nestas primeiras semanas, achámos prudente que a mesa reunisse com os senhores deputados coordenadores. Nós tomámos algumas deliberações no sentido de tornar estas reuniões mais funcionais e mais céleres. E no final da reunião seguiu, preparado pelos serviços, um mail sobre as principais deliberações que foram tomadas na reunião da mesa com os senhores deputados coordenadores. A metodologia que seguiremos será, no fim dessas reuniões, enviar aos senhores deputados coordenadores, dar um prazo para se pronunciarem, depois da pronúncia enviamos a todos os senhores deputados. Como não houve esse tempo, trazemos essas conclusões, essas deliberações aqui. E um dos pontos que eu agora já passava e que consta do ponto 7 para apreciação e definição da metodologia dos trabalhos da Comissão tem precisamente a ver sobre os projetos de resolução. Relativamente aos projetos de resolução, aqui a proposta que foi discutida ontem e que foi deliberada positivamente, no entanto, obviamente, cabe sempre aqui fazer a deliberação final. A proposta relativamente aos projetos de resolução e relativamente à qual houve acordo na reunião de ontem é a seguinte: o grupo parlamentar autor do projeto de resolução deve indicar através de correio eletrónico, no prazo de 15 dias, após o anúncio da baixa da iniciativa pela Presidente, onde pretende ver discutido o projeto de resolução. Sendo que, no caso dessa indicação não ser feita no prazo dos 15 dias, presume-se que o grupo parlamentar que proponente pretende que a discussão seja feita em sede de plenário. Portanto, foi esta a regra que adotámos. Depois do anúncio pela Presidente da Comissão, como eu aqui estou a fazer hoje, de baixa da iniciativa, o grupo parlamentar proponente, autor, tem 15 dias para enviar correio eletrónico e determinar ou anunciar se deseja que esse projeto de resolução seja discutido na comissão. Se não o fizer, passará para plenário. Há acordo em relação à deliberação havida na reunião da mesa e coordenadores do dia de ontem em relação ao que acabei de referir? Há acordo. E, portanto, em relação ao ponto 7, esta matéria já tem acordo. Ponto 4 da ordem do dia, deliberação sobre admissibilidade e designação de relator para as seguintes petições. Estas, sim, transitaram da legislatura anterior. Petição número 200, obrigada. Petição número 256, reposição da comparticipação das vacinas antialérgicas em Portugal, que teve 11.666 assinaturas e, portanto, o primeiro ponto é coloco a votação a nota de admissibilidade que foi enviada aos senhores deputados. Quem se opõe à admissibilidade? E, portanto, a petição é admitida, cabe por isso, é aprovada a admissibilidade da petição, cabe por isso a indicação do relator ao grupo parlamentar do PS. Solicito assim ao Grupo Parlamentar do PS a indicação do relator para a petição número 256. Senhor Deputado.
Obrigado, Sra. Presidente. O Partido Socialista indica a Sra. Deputada Susana Correia.
Muito obrigada. Petição número 264, pedido de comparticipação do medicamento Senhor Doutor, está aqui médicos e enfermeiras e, portanto, Abemaciclib, peço desculpa, como prevenção de recidivas do cancro da mama. Teve 12.260 assinaturas. A nota de admissibilidade que vos foi enviada propõe a admissibilidade. No entanto, coloco aqui a votação à admissibilidade desta petição. Quem vota contra? A comissão aprova a admissibilidade desta petição e peço ao Grupo Parlamentar do Chega que nos indique o relator desta petição. Senhor Deputado.
Bom dia, Senhora Presidente. Indicaremos o relator durante esta semana. Muito obrigado.
Muito obrigada, Senhor Deputado. Petição número 299. Por um sistema de saúde para todos. Esta petição tem 237 assinaturas. A nota de admissibilidade que foi enviada propõe a admissibilidade, no entanto, coloco à votação a admissibilidade desta petição. Quem vota contra? É aprovada a admissibilidade da petição número 299 e solicito ao Grupo Parlamentar do PSD a indicação de relator.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também, de seguida, enviaremos o relator do PSD.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passaremos, então, para o ponto número 5 da ordem do dia. Informação de baixa à Comissão e designação de relatores para as seguintes petições. Este ponto visa apenas a informação de baixa à Comissão. A admissibilidade já foi votada na legislatura anterior, agora convém, como temos novos deputados, está em causa a indicação de novos relatores. E, portanto, passo já para o ponto, petição número 163, direito à saúde, criação de uma urgência pediátrica na unidade de saúde, na unidade local de saúde do Nordeste, unidade hospitalar de Bragança. São 2.742 assinaturas. Solicito ao Grupo Parlamentar do PSD a indicação de relator.
Senhor Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Também veremos esta proposta durante a semana.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Convém aqui referir que já foi realizada a audição de peticionários na legislatura anterior pelo Sr. Deputado Jorge Salgueira Mendes, apenas está pendente a elaboração de relatório e por isso é isso que caberá ao novo relator. Relativamente à petição número 179, proibição de fumar nas praias, esplanadas, paragens de autocarro e outros locais similares, uma petição com 1.415 assinaturas, solicito ao Grupo Parlamentar do PS a indicação de relator. Senhor Deputado.
Obrigado, Sra. Presidente. O PS indica a Sra. Deputada Sofia Andrade.
Muito bem. Muito obrigada, Senhor Deputado. Relativamente à petição número 220, pelo reconhecimento e dignificação dos farmacêuticos na defesa e valorização do SNS, com 9.368 assinaturas, solicito ao Grupo Parlamentar do Chega a indicação de relator, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, indicaremos posteriormente o nome do deputado relator. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigada, Sr. Deputado. Petição número 224, com participação em material, medicamentos para pessoas com epidermólise bolhosa, com 10.505 assinaturas. Solicito ao Grupo Parlamentar do PSD a indicação de relator, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e veremos durante a semana.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Petição número 225, novo Hospital Central do Algarve, já com 9.552 assinaturas, eu solicito ao Grupo Parlamentar do PS a indicação de relator, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. O PS indica o Sr. Deputado Jorge Botelho.
Muito bem, muito obrigada, Sr. Deputado. Passava então para o ponto 6 da ordem do dia, informação de baixa à comissão das seguintes petições. Nós estamos aqui a falar de casos particulares, estamos a falar de petições com um número reduzido de assinaturas que cabe naquela situação de, havendo, que também decidimos ontem, também falámos sobre isto ontem, qual é o ponto, ajudem-me aqui, e eu aproveitava já. E tem a ver com o seguinte, quando as petições têm menos de 100 assinaturas, caso a caso elas serão analisadas aqui na comissão. E, para ver se há necessidade ou não de nomear relatores. E, portanto, é este o caso. Nós temos aqui algumas petições e cabe à comissão decidir se se justifica, apesar do número de assinaturas ser inferior a 100, atendendo ao tema e à sensibilidade do mesmo, a comissão poderá ponderar a nomeação de deputado relator, neste caso relativamente à petição número 200 e à pertinência do tema, a extensão do período de preservação da fertilidade feminina. Nós temos duas assinaturas, considerando a pertinência do tema, eu coloco à consideração da comissão a sua admissibilidade para se poder indicar um relator. Quem vota contra? É admitida a petição, creio que todos nos congratulamos com isso. E peço ao Grupo Parlamentar do Chega a indicação do relator. Senhor Deputado.
Posteriormente também, Senhora Presidente.
Muito obrigada, Senhor Deputado. Relativamente também à petição número 236, climatização da Unidade de Saúde Familiar Alvalade, agrupamento de Centros de Saúde de Lisboa Norte, uma petição com 32 assinaturas. E, portanto, eu coloco à consideração da Comissão a admissibilidade desta petição. Quem vota contra? É admitida. E, portanto...
Qual é o parlamentar aqui?
Já foi decidido. Admissão. Ok, portanto é admitida. Depois, relativamente à petição número 233, enfermeiros reclamam relevante, portanto 4 pontos, no biênio 2021-2026 e anulação das posições remuneratórias automaticamente criadas. Nós estamos a falar de uma petição com 8.198 assinaturas. No caso desta petição, sugere-se a redistribuição à 5ª Comissão, à semelhança do que aconteceu na legislatura anterior, considerando que a Conferência de Presidentes das Comissões Parlamentares, a quando da definição das competências das comissões, tem vindo a considerar que são da competência exclusiva da 13ª Comissão, nesta legislatura da 5ª Comissão, as matérias de administração pública e, portanto, as matérias laborais assentes na Lei Geral do Trabalho em funções públicas e legislação específica conexa nesta legislatura são da matéria da competência da 5ª Comissão. Senhora Deputada Paula Santos, pede a palavra, faz favor.
Muito bom dia, Senhora Presidente. Cumprimento todas as senhoras e os senhores deputados. Senhora Presidente, é a propósito dessa sugestão que a Senhora Presidente está a fazer, nós já tivemos diversos momentos na Assembleia da República, qual é que de facto deve ser a comissão competente, porque há matérias que são de trabalhadores ou de grupos profissionais que são sectoriais e depois cruzam-se também com algumas matérias que poderão ser mais geral. Sr. Presidente, eu sugeria, considerando que é uma petição que vem de um grupo profissional que são enfermeiros, que é esta comissão que acompanha as questões que se prendem com os enfermeiros, com os médicos, com os diversos profissionais de saúde, creio que seria mais adequada esta petição ser acompanhada nesta comissão.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu informo a Comissão que há uma petição igual na Comissão de Orçamento e Finanças, com os mesmos peticionários, e, portanto, correndo em duas comissões, ela só pode ser admitida numa. E, portanto, a proposta da Sra. Deputada é que ela seja admitida nesta comissão. Coloco-a à consideração da comissão. Quem vota contra esta petição? Quem vota contra? Esta petição é admitida nesta comissão. Muito obrigada.
Não é para prolongar nenhuma discussão. Creio que as questões da administração pública prendem-se mais com questões mais gerais. Estamos a falar aqui no concreto, vem de um grupo profissional em concreto que é da área da saúde. Se há outra petição sobre questões idênticas na CNCOF, se calhar terá que transitar para esta comissão. Parece que é o que fará mais sentido.
Nós informaremos. Obrigada, Sra. Deputada. Nós informaremos a Comissão, a Comissão de Orçamento e Finanças sobre a admissibilidade desta petição nesta Comissão e os serviços depois informaremos. Mas, de qualquer maneira, parece-me que os argumentos da Sra. Deputada, estando aqui numa posição de imparcialidade, são pertinentes. E creio que o resto da comissão se revê, uma vez que houve o consenso para se admitir a petição nesta comissão. É-me sugerido aqui pelos serviços que na conferência de presidentes esta questão seja dirimida e seja definida e agradeço a sugestão à senhora deputada. Muito obrigada. Perdão. Petição número 200, ajudem-me a trabalhar, porque neste caso a minha experiência, eu aprendo rápido, como todos aqui, mas com o contributo de todos acho que os trabalhos andarão mais rapidamente e, portanto, agradeço todas as sugestões. A petição número 251, implementação de um regime de exclusividade no Serviço Nacional de Saúde para técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, com 9 assinaturas. Aqui a indicação de relatores, eu aqui faço a pertinência do tema, coloco também à consideração da comissão a indicação de relator. Neste caso é a indicação de relator, não é?
Sim, se assim for deliberado.
Se assim for deliberado. Quem vota contra a indicação de relator? É aprovada a indicação do relator, sendo aprovada, neste caso, a nomeação do deputado relator caberá ao grupo parlamentar do PSD. Senhor deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez faremos chegar durante a semana. Obrigado.
Muito bem. Muito obrigada, senhor. Muito obrigada. Permitam-me voltar atrás. Relativamente à petição número 233, cabe ao Chega a nomeação de relator. E volto a recordar, relativamente à petição número 233, enfermeiros reclamam relevante no biênio 2021-2022 e anulação das posições remuneratórias automaticamente criadas. Portanto, sendo admitida, cabe ao grupo parlamentar do Chega a nomeação de relator. Eu vi sinais no grupo, mas...
Indicaremos posteriormente, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passamos então para o ponto 7, apreciação e definição da metodologia dos trabalhos da Comissão. Portanto, retomo o que disse no início. Ontem a mesa teve uma reunião com os coordenadores dos grupos parlamentares, no entanto, Tomámos deliberações relativamente a algumas matérias. No entanto, cabe aqui a deliberação final e, portanto, o que eu vos vou referir foi o que acordámos, deliberámos na reunião relativamente a determinados temas. Eu vou um a um depois solicito a posição dos vários da comissão. E, portanto, sobre a deliberação sobre os principais procedimentos a adotar na comissão que fixámos na reunião de mesa e coordenadores no dia, de dia 23 de abril. Primeiro ponto, o prazo de entrega, considerando a agitação destas semanas e considerando que são documentos que exigem alguma reflexão, deliberámos nessa reunião que o prazo para entrega de propostas para o plano de atividades e para o regulamento será o dia 29 de abril até às 12 horas. A discussão das propostas apresentadas e votação do plano de atividades e do regulamento será feita na reunião ordinária da próxima semana. Ora, na próxima semana, a reunião ordinária seria no dia 1 de maio, feriado. E a proposta que foi feita e que foi acolhida na reunião de ontem da mesa com os coordenadores é que a reunião ordinária passaria para dia 2 de maio, às 14 horas. Informo também que nessa reunião ficou também acordado, mas fica aqui a proposta, que no final dessa reunião faríamos a foto dos membros da comissão, normalmente ela é feita na escadaria e, portanto, ficaria agendada para o final dessa reunião a foto de todos os membros desta comissão. Relativamente aos grupos de trabalho, Foi proposta a criação do grupo de trabalho Audiências. Esta é uma comissão normalmente com muito trabalho e com muitos pedidos de audiências. Aliás, nós já temos vários pedidos. À data de ontem já tínhamos 5 pedidos de audiências e, portanto, é aqui a proposta de criação de um grupo de trabalho Audiências. Não foi proposta a criação de mais nenhum grupo de trabalho, no sentido de que nós é uma comissão com muito trabalho e quando surgir a eventual oportunidade ou pertinência, em comissão futura poderemos decidir a constituição e a criação de um novo grupo de trabalho. Em relação aos principais procedimentos a adotar na comissão, as reuniões ordinárias, em regra, ficam agendadas para quarta-feira, às 10 horas. Quando necessário, e eu gostaria com mais regularidade, agora no início, as reuniões de mesa e coordenadores seriam nas terças-feiras às 14 horas, à semelhança da que aconteceu esta semana. As audiências seriam nas quartas-feiras às 14 horas. No que toca à ordem do dia, o que é que ficou acordado nessa reunião e que vinha sendo prática e boa prática nas anteriores legislaturas? Os pedidos de inclusão de assuntos para discussão dos grupos parlamentares na ordem do dia das reuniões ordinárias, nomeadamente os requerimentos, devem ser entregues até às 12 horas da sexta-feira anterior. Após esse prazo, o assunto em causa apenas será discutido na reunião ordinária seguinte. Ainda na ordem do dia, os pedidos de inclusão dos grupos parlamentares na ordem do dia das reuniões extraordinárias serão entregues com uma antecedência mínima de 72 horas. A ordem do dia é enviada para os coordenadores na quinta-feira. A ordem do dia será enviada para todos os deputados da comissão e a outros deputados com iniciativas incluídas na ordem do dia na sexta-feira após as 12 horas, ou seja, após o limite de indicação de elementos para a ordem do dia que os senhores deputados têm até às 12 horas de sexta-feira anterior. A ordem do dia estabilizada e toda a documentação é incluída no agendamento Outlook da reunião na segunda-feira. E, portanto, segunda-feira enviaremos a ordem, colocaremos no Outlook a ordem do dia, bem como toda a documentação. Já repararam que depois de ser agendada a reunião, e nomeadamente relativamente a esta reunião, foi acrescentada nova documentação. É possível ver no Outlook que nova documentação foi acrescentada e, portanto, é possível perceber a documentação original e aquela que foi sendo apresentada. Relativamente às petições, apenas será designado o relator para uma petição com menos de 100, já falámos sobre isto, subscritores, quando a comissão assim o delibere, caso a caso. No que toca ao assunto expediente e convites, os pedidos de audiência são enviados ao grupo de trabalho que aqui aprovámos constituir, Os convites urgentes são enviados para a Presidente por correio eletrónico. Os convites dirigidos à Comissão são enviados automaticamente para todos os deputados. Eles chegam e são enviados automaticamente para todos os deputados os convites enviados à Comissão. O mapa de expediente é enviado às sextas-feiras para todos os deputados da Comissão. Ainda neste ponto da metodologia dos trabalhos da Comissão e no que toca à deliberação sobre os principais procedimentos adotados na reunião da mesa com os coordenadores, alguns pontos. Pedidos de informação e ou documentos a entidades no âmbito de iniciativas e petições. Finda a nota técnica, no caso das iniciativas legislativas, ou a nota de admissibilidade, no caso das petições, as mesmas são enviadas ao deputado relator para a elaboração do relatório, quando aplicável, com conhecimento ao assessor do grupo parlamentar a que o relator pertença. Os documentos do serviço poderão conter sugestões de recolha de contributos, pedido de tomada de posição, esclarecimentos a diversas entidades, nomeadamente ao Ministério da Saúde. No entanto, as sugestões indicadas apenas poderão ser efetivadas pelos serviços quando o Sr. Deputado, o relator, assim o solicitar. Ainda relativamente à metodologia, no que toca à metodologia dos trabalhos da Comissão. No que toca, já falei sobre isto, mas ficar aqui bem assente, no que toca à elaboração do regulamento da Comissão e do plano de atividades da Comissão, os prazos definidos na reunião em mesa e coordenadores, volto a repetir, entrega de propostas até dia 29 de abril às 12 horas e discussão das propostas apresentadas e votação na reunião ordinária de dia 2 de maio às 14 horas. E, portanto, esta proposta aplica-se ao regulamento da Comissão e ao plano de atividades da Comissão. Outros assuntos, já que estão implícitos, creio que já vos fui dando várias informações relativamente, não vos dei a palavra, que devia ter dado, relativamente à apreciação e definição da metodologia dos trabalhos de comissão, é sempre a despachar, peço desculpa, mas... Relativamente ao ponto 7, apreciação e definição da metodologia dos trabalhos da Comissão, algum deputado quer fazer algum comentário, alguma apreciação? Então, relativamente ao ponto 8 e 9, sobre a definição de metodologia a adotar para a elaboração do regulamento da Comissão e do plano de atividades da Comissão, algum comentário, alguma apreciação de algum dos senhores deputados? Então, agora sim, passamos para o ponto 10, outros assuntos, e, portanto, aqui Agendamos a próxima reunião ordinária para dia 2 de maio às 14 horas. No final dessa reunião faremos a fotografia da comissão. Queria também informar os senhores deputados do envio para todos os senhores deputados de um dossiê de acolhimento na comissão. Este dossiê de acolhimento é muito importante para pessoas como eu, que estão aqui pela primeira vez. É um instrumento, é um documento de trabalho muito bem feito e, portanto, estamos gratos aos serviços que prepararam este dossiê. É um documento, é um instrumento de apoio ao trabalho das comissões parlamentares. Foi elaborado, sobretudo, para se sistematizarem as principais disposições que temos no Regulamento da Assembleia da República, mas as disposições relativas às atividades das comissões, para compreendermos melhor o funcionamento das comissões e, portanto, e sobretudo o processo legislativo, que é complexo, é interessante e, por isso, também faço uma sugestão viva da sua leitura. Obviamente, que ele estará aqui para nos dar sempre apoio, para além, obviamente, do regimento da Assembleia da República. Queria também informar, é redundante, mas de qualquer modo, informar da disponibilidade da equipa de apoio à Comissão. Ela está disponível para quaisquer esclarecimentos adicionais. Senhor Deputado.
Obrigado, Sra. Presidente. Queria, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, apresentar um requerimento. Posso?
Sim, faz favor, Sr. Deputado.
O requerimento visa as audições do Sr. Diretor Executivo do Serviço Nacional de Saúde e da Sra. Ministra da Saúde e, com a sua permissão, passaria a ler o requerimento, para, dando entrada do mesmo logo após a leitura, para que seja agendado, faça parte do Orçamento de Trabalhos da reunião desta Comissão, que será no próximo dia 2 de maio, e aí ser debatido com os restantes grupos parlamentares. A Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde anunciou ontem que irá apresentar o pedido de demissão à Ministra da Saúde. A demissão de Fernando Araújo ocorre nos primeiros 30 dias do Governo e após notícia da intervenção da Ministra da Saúde, que veio dar 60 dias à Direção Executiva para entregar um relatório sobre mudanças e reformas em curso. Acresce ainda que, pouco tempo depois, veio a público a intenção do Governo de impedir a Direção Executiva de nomear chefias e avaliar planos. A Direção Executiva é um órgão técnico, um instituto público do Estado, que tem de estar acima de questões políticas ou agendas partidárias e que executa políticas públicas determinadas pelo Governo. Estamos perante um retrocesso numa área onde a competência política é relevante, mas também é relevante e importante a competência e a autonomia técnica. A Direção Executiva iniciou a atividade 1 de janeiro de 2023 e avançou com o objetivo fundamental de modernizar a gestão do Serviço Nacional de Saúde, assumindo a coordenação de toda a resposta assistencial, assegurando o seu funcionamento em rede. Ao longo destes 15 meses, Fernando Araújo e a sua equipa levaram a cabo a maior reforma em termos organizacionais nos 45 anos de existência do SNS. Estamos claramente perante um momento crítico que importa esclarecer e aprofundar. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista considera importante conhecer e perceber em concreto as razões que levaram à demissão de Fernando Araújo. Assim, ao abrigo das disposições regimentais, vem o Grupo Parlamentar do Partido Socialista requerer as audições do Sr. Diretor do SNS e da Sra. Ministra da Saúde. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado João Paulo Correia. Eu gostaria de dizer sempre o nome de todos. Peço a vossa compreensão, porque é assim que deve ser, para nestas primeiras reuniões, se eu me referir ao Sr. Deputado só como Sr. Deputado, mas o mais correto é referir-me pelo nome. Eu pedia que, doravante, antes de que esses requerimentos, havendo oportunidade, sejam enviados à Comissão para os distribuirmos aos senhores coordenadores. De qualquer modo, o pedido de admissibilidade do requerimento não estava na ordem dos trabalhos. Para podermos discutir a admissibilidade, temos que telefonar a dois coordenadores de grupos parlamentares do LIVRE, do Bloco de Esquerda, já está, do LIVRE. O Bloco já está. Coloco então, já está livre. Coloco então, senhora deputada.
Senhora Presidente, eu gostaria só de fazer uma pergunta que creio não ter compreendido bem. A ideia é este requerimento integrar a ordem de trabalhos da próxima reunião?
Sim.
Ah, isso é cumprir os prazos.
Não é preciso. Ainda não havendo regulamento, aplica-se o regulamento da legislatura anterior.
Não havendo regulamento, utilizamos o que se utilizou no mandato anterior.
Sr. Presidente, nós temos um regulamento em vigor, quer dizer, não é? Nós não estamos sem o regulamento. É importante dizer isto, não é?
Então, peço desculpa, só fala quem eu der a palavra. Há um regulamento em vigor, que é o regulamento da legislatura anterior. E o que os serviços me informam é que, não havendo oposição dos grupos parlamentares, o requerimento pode ser admitido e discutido na reunião de hoje.
É que eu fiz a pergunta, mas não foi isso que o Partido Socialista propôs.
Portanto, na legislatura anterior, o que é dito é a ordem do dia pode ser alterada na própria reunião, no artigo 16º, havendo motivo justificado e desde que nenhum dos grupos parlamentares que integram a comissão manifestem a oposição. Portanto, há algum grupo parlamentar que... Sim, senhor deputado.
Desculpe interromper, mas a proposta que o grupo parlamentar do PS fez há pouco é para que este requerimento faça parte da ordem de trabalhos da próxima reunião.
Ok. Então não há questão, porque fui eu que estava a ser demasiado apressada.
Só fiz a apresentação do requerimento.
Muito
bem.
Era
isso que eu estava a tentar dizer, Sr. Presidente. Foi exatamente
Muito
isso.
Obrigada, Sr. Deputado. Portanto, fui eu que levantei a questão, pela qual peço desculpa. Este requerimento constará na ordem do dia da próxima reunião e, portanto, será discutido na próxima reunião. Muito obrigada, senhores deputados. Não havendo mais assunto, dou por encerrada a reunião e desejo a continuação de um bom dia.